Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 6, para nossa meditação nesta noite. Nós temos algumas pessoas que estão acompanhando o culto. A minha sobrinha está lá na Inglaterra, a irmã Francisca está aí no fundão do Mato Grosso, e eles mandaram um abraço para nós, por isso estamos fazendo menção aqui para a igreja. Eles disseram para nós cumprimentar a todos vocês, então que Deus não abençoe só elas, mas todos que estão nos ouvindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, ó: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação. Quem pode dizer amém?
Amém?
Que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero, juntamente com a igreja, meditar hoje nessa palavra, que se trata de um conselho de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito bem instruído. Grande parte do evangelho, das cartas, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um gerador de discípulos e ele era um grande instrutor e ele abria igrejas, um grande pregador. E aqui nesse texto desta noite, ele está exortando o seu filho na fé, o moço, pastor, jovem pastor, Timóteo. Ele está admoestando ele para que ele reavivesse o dom que havia nele. Eu acredito que Timóteo, ele estava sentindo algumas frustrações, ele estava sentindo alguns problemas diários na sua vida. Ele estava dentro de si passando por um momento difícil, mas o seu grande mentor, conselheiro, começa a instruir e dizer para ele que ele reavivesse o dom de Deus que havia sobre ele. E quando ele diz, olha, que você reavive o dom de Deus que há em ti, havia uma necessidade de Timóteo levantar a cabeça e lembrar que Deus tinha o chamado, que Deus tinha escolhido ele, que ele era uma pessoa separada por Deus. Isso não isenta, irmãos, ninguém de passar por momentos difíceis, de tribulação, de tristeza. Isso não isenta ninguém. Ah, mas eu tenho um chamado de Deus e não está acontecendo tudo do jeito que eu queria. Isso não significa que Deus não está com você. Não significa que você está sozinho. Todos que viveram a fé, eles passaram momentos de provas. Passaram momentos difíceis, que precisou da oração de outros irmãos, precisou de ser firme na fé, precisou de ter postura para lutar e vencer aquela situação. Havia no coração de Timóteo um dom designado por Deus. Havia na vida daquele moço um chamado. E você pode analisar hoje, nós estamos aqui meditando, cantando, orando, e cada um de nós queremos receber algo de Deus. E todos que estão aqui, na sua vida, em determinada área da sua vida, você está precisando ser tocado por Deus. E dentro dessa necessidade, meu querido irmão, o que fazer? Ter uma atitude de fé e lembrar que Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua família. Para o teu chamado. Deus tem promessa. Aqui Paulo diz, olha, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo. Quantas pessoas estão às vezes sofrendo por ter medo? Medo do presente, porque as coisas às vezes não estão acontecendo como você queria que acontecesse. Medo do futuro, medo do que está em volta, medo da crise, medo de tantas coisas que têm acontecido. Medo de dizer, olha, sou cristão, sou servo de Deus, sou filho do Senhor, sou chamado pelo Espírito Santo, tenho o Senhor na minha vida. Quantas pessoas às vezes têm medo de assumir uma fé autêntica, medo de dar um testemunho autêntico por onde passa? As pessoas às vezes têm medo. Eu não sei qual é o medo da sua vida. Qual que é hoje a tua cisma? Um amigo estava conversando com um gaúcho e falou para o gaúcho assim, vocês têm medo? E o gaúcho disse, gaúcho não tem medo, gaúcho tem cisma. Fica cismado. Então tem muita gente que às vezes não assume ter medo, mas fica cismado, fica inseguro. E essa insegurança gera nas pessoas às vezes um desconforto. Quando as pessoas vão fazer qualquer ato inseguro, elas não fazem bem feito. E às vezes você está passando por um momento de muita insegurança. Essa é a hora, querido, de você levantar a tua cabeça, de você olhar que Deus tem um chamado para a tua vida. Que Deus te escolheu, e aquilo que você tiver que enfrentar, você vai enfrentar pela fé, você vai caminhar pela fé, você vai andar pela fé e você vai superar o medo, a cisma, seja lá o que for. Você precisa ter segurança, firmar os teus passos na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E ele cita aqui o Espírito. Por que ele está citando o Espírito? Porque amados e queridos irmãos, todos nós que fomos chamados pelo Senhor, Deus tem direcionado o Espírito Santo da nossa vida. Deus tem dado o Espírito Santo para a igreja. Deus tem derramado do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai ajudar a igreja. E é o Espírito Santo que vai te capacitar a vencer todas as inseguranças, todo medo, tudo aquilo que te cerca. É o Espírito Santo que tem toda a unção de Deus. Amém, querido? A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus para pregar, para pôr em liberdade os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos de espírito. Quem que ungiu Jesus? O Espírito Santo. É o Espírito que direcionou a vida de Jesus. É o Espírito que foi derramado na igreja. É o Espírito Santo que foi outorgado a nós. Então você tem o Espírito, amém? Você não precisa se acovardar, ficar com medo de se entregar, de se lançar na mão de Deus. O apóstolo Paulo exorta aquele moço e ele diz: olha, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Versículo 8, está escrito isso aí, ó, de 2 Timóteo 1:8. Aquele moço estava vendo, Paulo estava preso. Como que alguém está preso num cárcere e está motivado a pregar? Como que alguém está aprisionado num cárcere e está motivado a escrever cartas, a exortar, ensinar? Ele está preso por causa do quê? Do Evangelho. Mas havia dentro daquele homem uma motivação. E quem dava essa motivação, meu querido irmão? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que motivava Paulo. E Paulo agora exorta o seu discípulo. E ele diz: olha, nós não recebemos o espírito da covardia, mas nós recebemos o Espírito de poder. Poder é a capacitação de Deus para realizar sua vontade. Poder é a capacidade que vem do alto, que nos dá a autoridade para caminhar e superar as nossas dificuldades. A dificuldade na tua vida, a dificuldade no teu lar, a dificuldade na tua família, no teu casamento, relacionamentos, trabalho, as dificuldades que estão aí. Como Paulo tinha dificuldade e estava enfrentando uma prisão, mas ele tinha o Espírito Santo. Amém, meu querido? Ele tinha o Espírito Santo que ajudava ele a superar o medo, que ajudava ele a superar as frustrações, que ajudava ele a enfrentar as situações. Nós temos aqui diversos níveis de idade. Aqui tem desde a criança que tem medo de dormir sozinha no quarto, como também moços que já têm medo de enfrentar a vida, enfrentar a faculdade, enfrentar o começo de um trabalho. Medo de passar pelo tiro de guerra, né, irmão? Ontem nós estávamos conversando com um jovem. Glória a Deus. Medo. Desde o jovem que tem medo. E como também pessoas já maduras, preocupadas com netos, filhos. Com quem minha filha vai casar? Não é verdade? As avós faz calo no joelho orando. Minha netinha, Jesus. Meu netinho, Senhor. Então nós temos que ter uma confiança, queridos, em Deus, que Deus é um Deus de provisão. Deus é Deus de misericórdia. Ele vai derramar uma unção de poder que vai te dar a capacidade para você superar tudo isso e viver bem, viver abençoado, viver agraciado por Deus. Paulo, quando ele fala do dom para Timóteo, ele fala da graça. Por quê? Porque a graça é uma dádiva divina. Então Timóteo tinha sido agraciado, como você nessa noite também é agraciado por encontrar a graça de Cristo. Por isso confia, meu querido, que Ele tem o poder para te dar a sabedoria que você precisa, a autoridade que você precisa para superar. A autoridade que você precisa para superar essa hora difícil. Querido e amado, o Senhor é fiel. Segundo lugar, nós vemos aqui que no versículo 7, Paulo diz para Timóteo assim, ó, espírito de poder e de amor. Deus derramou um espírito de amor. Amor. Por que amor, pastor? Porque tudo que é feito sem amor não é bom. Tudo que tem amor é bom. Então a nossa vida tem que ter isso, amor. Ninguém amou tanto igual Jesus amou. E ninguém superou tanto na vida igual Jesus superou. Jesus superou críticas. Jesus superou religiosos, perseguição, os maus tratos, rejeição. Ô irmão, que coisa difícil é ser rejeitado, não é verdade? Alguém aqui já se sentiu rejeitado? Meu Deus, como é difícil uma pessoa se sentir rejeitada. Mas uma coisa que Jesus viveu foi amor. Então nós temos que ter amor dentro de nós para amar aquilo que nós, nosso projeto que Deus tem na nossa vida, nosso projeto com Deus, Deus conosco, amar tudo isso, amar quem está perto, amar nos momentos difíceis. Nunca pode faltar amor. Esses dias até li uma frase que amor nunca é demais e amor não faz mal para ninguém. O amor é bom. O amor, ele é algo que preenche. O amor, meus irmãos, Ele ajuda, Ele cuida, Ele trata. Então Deus tem nos dado um espírito de poder e Deus tem derramado um espírito de amor. Por que um espírito de amor? Porque o Espírito Santo é amor, paz, alegria. O Espírito Santo produz frutos e esses frutos em nós nos capacita a viver isso. Amar quem está te maltratando, amar quem está te perseguindo, amar para poder superar. Jesus superou a cruz, superou tudo pelo amor. Então amor não pode faltar, amor tem que estar presente na sua vida. O amor, ele vai gerar em nós equilíbrio, amém? O amor vai gerar em nós equilíbrio. O amor vai te equilibrar. Eu já vi alguém bater na mão assim, ó, e falar: pastor, ai, dá uma vontade. Só que eu não posso descer da cruz. Não pode descer da cruz e não pode também perder o amor. Porque tem gente que às vezes não quer descer da cruz, mas fica jogando praga nos outros, né? Você vai ver, miserável. Isso também não pode, irmãos. Nós temos que vencer o mal com o bem. Somos filhos da luz. A nossa boca é um manancial de bênção. Nunca deixe a sua boca proferir palavras cheias de venenos, de condenação, de maldição. Nunca libere palavras ruins, palavras que vai amaldiçoar a pessoa. Pelo contrário, querido, você recebeu o Espírito de Deus. E o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e na tua vida tem a unção do Espírito Santo, tem a palavra. Se você orar, Deus vai suprir você em poder. Se você buscar o Senhor, Deus vai te preencher de amor. Esse Espírito de amor, de poder, de graça, fará com que você supere todas as coisas. Por isso, se preencha de Deus. Preencha o teu coração do Espírito Santo. Preencha, esse é o Espírito que foi derramado na igreja. O Espírito de poder, de amor. Terceiro lugar, de moderação. Moderação. Nós precisamos ter, irmãos, na nossa vida, muita moderação. Nós estamos vivendo um tempo em que na nossa cabeça é jogado muito marketing. Muito marketing. E esse marketing, ele vem de forma virtual. Hoje você mais vê do que só ouve. Você vê imagens para todo lado, no mundo virtual. Hoje você liga o celular, pá, está lá a imagem. Né? Então, e é jogado na nossa mente. E se nós formos caminhar no embalo desse mundo eletrônico, a nossa mente, querido, ela não é feita de metal, de bronze, de madeira. A nossa mente, ela é uma consciência física e também espiritual. Amém, gente? Então nós precisamos tomar cuidado. Cuidado para você não ir no embalo. E aí você vai embalado nessa propaganda aí, ó. E você perder a moderação, você se tornar uma pessoa desequilibrada, você pode arrumar consequência para o resto da sua vida. Nunca se viu tanto marketing na história da humanidade como nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos nos preencher da palavra de Deus, nos preencher do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, para que nós tenhamos tudo isso, amor, equilíbrio, moderação. Tem que preencher para buscar essa moderação. Você, querido, precisa comer bem, dormir bem, ter equilíbrio na área financeira. Ter equilíbrio na área financeira. Não viva desequilibradamente. Viva o melhor de forma simples. Porque muitas pessoas querem viver um status que às vezes elas não podem. E por querer almejar essas coisas, elas começam a sofrer. Elas sofrem. Elas começam a carregar dentro de si problemas. Já não basta o dia a dia aquilo que ela tem que enfrentar. Mas quando ela perde o equilíbrio, ela arruma mais problemas. Por isso, seja moderado. Tenha equilíbrio. Amém, meu irmão? Caminhe de uma forma mais simples, mas com passos firmes. Centralizado. O apóstolo Paulo estava aconselhando aquele moço para que ele tivesse tudo isso dentro dele, porque o Espírito de Deus foi derramado e o Espírito Santo de Deus tem tudo isso. Hoje foi falado aqui na escola sobre domínio próprio, né, irmão Fernando? O que é o domínio próprio, querido? É se autodominar em tudo que você vai fazer. Você mora numa casa, talvez, que tenha 4, 5 quartos. Aí você quer pôr uma televisão de 50 polegadas cada uma. Você tem condição para isso? Eu tenho, pastor. Glória a Deus. Aí eu não tenho. Mas você passa na frente da Casa Bahia, tem um monte de televisão lá, não tem? E a coisa mais fácil é ir lá e comprar 4. Você passa na agência de carro, fala, não, isso aí é muito feinho. Ah, esse aqui é bom. Ó, quero esse aqui. Mas esse aqui custa 30. Ah, esse aqui custa 200. Esse aqui custa 100, 500. Não sei quanto vale um carro bom. Mas é hora de ter equilíbrio. Equilíbrio. Isso eu estou falando na área financeira. Mas se a gente fosse estender aqui, é igual o casamento, tem que ter equilíbrio. Quem está perto da esposa tem que dar pelo menos um beijo bem dado no dia. Pelo menos um. Quem concorda, fala amém. Xoxinho, né? Convenceu eu não. Mas quem é casado, pelo menos um dia tem que dar um bom beijo na esposa que está perto. Amém? Avivado. Dá aquele beijo morto também, que está morto. Tem que viver isso, irmãos. E ter moderação. Tem gente que é desenfreado demais. Outros é freado, travado. Vai arrastando. Casamento arrastado não dá certo. Casamento desenfreado é problema também. Então, ó, equilíbrio. Todo dia uma dosinha de amor. Amém, gente? Amém. Todo dia sazão no casamento. Todo dia. Os pais, filhos, correção. Corrigir mesmo, tem que corrigir. Moderação, equilíbrio. Também não precisa puxar a rédea demais, porque o coitadinho nem mexe mais. Travou assim que o bichinho nem mexe mais. Calma. Mantenha as rédeas na mão, mas com equilíbrio. Fih, vai, volta. Mãe está de olho, viu? E tem que ficar de olho mesmo. Viu uma coisinha errada, chama do lado, conversar. Eu disse, você dando um beijo naquela moça, estava muito avançado. Vem aqui. É assim, irmãos. Ai, pai, que assunto. É esse mesmo que nós vamos conversar. Não tenha medo, querido. Amém? Você tem que ter equilíbrio. E os moços que estão aqui, fica com vergonha de conversar com seus pais, não. Se abram, conversa. Seus pais são seus amigos. Não pense que os seus amigos é aqueles que estão lá na rua. Que a hora que o mal chegar na tua vida, meu filho, cada um vai virar as costas para você e você vai ficar com o problema lá. Mas quem é que vai te acompanhar? Teus pais. É a tua família. Amém, gente? Amém. Então a família tem que ter tudo isso aqui. E as pessoas de Deus precisam ter esse equilíbrio. Em tudo, irmãos. Em tudo. Moderação. Para você viver bem. Viver em paz. Você sabe que existe ladrão da alegria. Às vezes um casal está bem. E às vezes um lado começa a relaxar. Ora a esposa, às vezes ora o marido. Às vezes o filho começa a relaxar com os pais. Ou o pai começa a ficar irresponsável e relaxado com os filhos. Tem que dar uma olhada. A família tem que sentar de vez em quando e falar, opa, eu acho que nós estamos errando em algum lugar. E ajustar os parafusos, amém, gente? Amém. Precisa de fazer isso. Tem que ter isso. Os moços que estão aqui, moças, jovens, irmãos, não tenha medo de sentar com a sua família para você conversar, para que vocês buscar esse domínio próprio. Lá em casa, de vez em quando, as coisas dão uma pegada boa. Mas senta e conversa todo mundo. Tem que ter isso, irmãos. Nós precisamos administrar nossa vida com a direção de Deus. Porque Deus abençoa, sim. Só que o Senhor manda orar e fazer o quê? A Bíblia manda vigiar. Então nós temos que vigiar nossa prática, nossas atitudes. Nós temos que vigiar o que está em volta de nós. O que é que está prejudicando? Ó, isso aqui está prejudicando nossa família, isso aqui está prejudicando nosso relacionamento, isso aqui está prejudicando nossa vida diária. Então senta. Moço, não queira ser rebelde e andar pelos teus próprios pensamentos. Pare, ouça seu pai, ouça sua mãe. Já apanhou mais do que você. Você só tem 30, 20 aí, ó. Teu pai já tem quase 50, 60. Já apanhou o dobro. Então, escuta, para um pouco. seja moderado. A Bíblia diz, sede pronto para ouvir e sempre tardio para falar. Então tenha cuidado, cuidado, meu irmão. Tem que ter equilíbrio. Pastor, o que tem a ver esse texto com família? Sim, tudo. Porque existe o físico e o espiritual. Como Paulo era mentor de Timóteo, ele era filho na fé de Paulo. Então Paulo está dando uma instrução de pai. Ó, meu filho Timóteo. Ele está orientando ele como pai. E a vida, ela tem a vida física e a área espiritual. Então são duas coisas, nós temos a consciência física, mas nós temos a consciência espiritual, nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos observar, irmãos, o que é que está na nossa vida roubando a nossa alegria. Nós temos a responsabilidade de proporcionar felicidade, paz, amor para quem está perto de nós. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Eu sei que todos que estão aqui querem ser feliz, querem estar bem, só que aprenda isso, querido. Para que vivamos bem e caminhamos bem, nós também precisamos proporcionar o bem para quem está perto de nós. Não seja chato, não seja arrogante ao ter poder, nunca deixe faltar o amor e nunca deixe de ser moderado. São três qualidades que nós precisamos ter e tudo isso o Espírito Santo de Deus tem para nos dar. Para encerrar essa palavra, a Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. A Bíblia relata isso, que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Quando a gente está em comunhão com Deus, e a nossa consciência, irmãos, ela está vivificada por Deus, pelo Espírito de Deus, existe temor dentro de nós, e qualquer ato ou atitude errada, o Espírito Santo de Deus nos desperta a consciência. E quando ele desperta a consciência, ele mostra o erro, ele mostra que aquele caminho não está certo, ele mostra que determinadas atitudes que praticamos está errada. E quando nós enxergamos isso, nós temos que ter um ato, uma atitude que nós devemos carregar dentro de nós, uma prática que é a humildade. A humildade para pedir perdão, para reconhecer, para abraçar, para estar junto. Irmãos, eu errei naquela área. Eu fui infeliz naquela colocação. Isso não é nada demais. Quantas pessoas boas, abençoadas, por um momento de desequilíbrio, por um momento de falta de moderação, prejudicou a sua vida, prejudicou o seu casamento, prejudicou a sua família, prejudicou. E mesmo prejudicado, às vezes agora falta humildade para consertar. E em outros, às vezes não falta só humildade, falta perdão. Às vezes a pessoa tem o ato da humildade, veio buscar o perdão, mas falta no coração da pessoa o perdão para que as coisas melhorem. Queridos, em nome de Jesus, para concluir, lembre-se que o Espírito Santo de Deus tem todas essas qualidades de poder, de amor, de moderação, domínio próprio, humildade. Ele vai preencher a tua vida e te dar a capacidade que você precisa. Por isso, se preencha do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão. Mas o que deve ser feito? Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, aonde há a dissensão. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo falou também para Timóteo, que Deus tem nos dado um espírito de capacidade. Então todas as tuas necessidades, tudo aquilo que está faltando em você, nessa noite eu quero junto com você, buscar o Espírito Santo para nós todos melhorar. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, um filho melhor. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você vai ser um aluno melhor na classe. Se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, o Espírito Santo vai te conduzir na santidade, vai te conduzir no amor, vai te conduzir na humildade. O Espírito Santo vai preencher você e te dar uma capacidade que você precisa. Ele é aquilo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos, o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por isso, nessa noite, eu quero orar com a tua vida. Eu quero que você busque o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem entregado à igreja. O poder, a autoridade. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos agora orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, todos vocês aqui, ó, vocês acreditam no mover do Espírito Santo, amém? Então, muito bem. Deus, o Senhor Jesus, liberou o Espírito. O Espírito Santo. O Espírito de capacidade. Então, nessa noite, você abre o seu coração agora. O último hino que nós cantamos, eu quero chamar o grupo de louvor. E nós vamos cantar esse último hino que vocês cantaram. Por favor, venham aqui. E todos que estão aqui nessa noite. Nós vamos cantar esse cântico. E você, querido, você vai abrir seu coração. Você vai colocar tua vida na presença de Deus. E você vai buscar mais do Espírito de Deus nessa noite. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Por exemplo, a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar sabedoria. O Espírito Santo é sábio. Ele penetra nas coisas mais profundas. O Espírito de Deus, Ele tem a sabedoria. Então você vai pedir nessa noite. Deixa Deus te iluminar. Vamos cantar esse cântico? Vamos lá, coloca ele. Aleluia, Espírito Santo.
Chamaste pelo nome,
aleluia.
Me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Te esquecer.
Oh, glorificado és tu, Senhor. Glória a Deus. Esse é o teu momento, meu querido irmão. Chama pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Chama pelo Espírito Santo de Deus para Ele te ajudar. Remanai decante alamahai, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos o Teu Espírito Santo nesta noite a preencher o coração desse homem, a preencher o coração dessa mulher, a preencher, meu Deus, esta família, este casal. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que reaviva o dom, reaviva o chamado, reaviva, Senhor, que traz vida, que traz poder, que traz autoridade, que traz domínio, Senhor. Ministra sobre a Tua igreja agora, preenche, Espírito Santo, cada coração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, olha para a necessidade dessa pessoa, Pai. Oh, glória a Ti, aleluia, aleluia, santo, 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 santo. Ajuda, Jesus, esse jovem. Restaura, Pai, em nome de Jesus, esse relacionamento quebrado. Que o Espírito do Senhor, a restauração, flua completamente sobre essa vida. Oh, meu Pai, essa pessoa frustrada, desmotivada, essa pessoa que perdeu a motivação da vida, a motivação do trabalho, do ministério, do serviço de Deus, da palavra. Que o Espírito do Senhor agora ajude esse homem, meu Deus. Ajude essa mulher, Espírito Santo. Ajude essa pessoa agora. Eu te convido, Espírito Santo. Como foi soprado no vale de ossos secos, quando o Senhor soprou o Seu Espírito, Senhor, e houve vida naquele lugar. Oh, glória. Oh, aleluia. E a vida entrou naquele lugar, meu Deus. Que a vida do Espírito Santo nessa noite preencha a igreja, o irmão, a irmã, os teus filhos aqui. E aqueles que estão em casa abatidos, Pai, em nome de Jesus. Visita com a unção do alto, com a autoridade do alto, e preenche, traz vida, traz poder, traz capacidade, traz autoridade, em o nome de Jesus, aleluia, em o nome de Jesus. A tristeza vai embora, a angústia vai embora, esse abatimento vai embora, mas que seja agora preenchido pela alegria do Senhor, pela força do Senhor, pela capacidade do alto, em o nome de Jesus. Que a tua igreja receba agora a unção para suprir as necessidades. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, que a tua igreja, teus filhos, sejam preenchidos, Pai. Sejam cheios do Espírito, da graça, da sabedoria, da capacidade, da autoridade, do amor que vem do alto, que é derramado em nosso coração, Pai. Oh, aleluia! A paz perfeita vai enchendo essa vida, esse coração, essa mente, esse lar, essa família, aleluia! Essa mulher não será mais a mesma, porque o Teu Espírito vai encher ela, Pai, e ela será diferente na sua casa. Em o nome de Jesus, nós Te adoramos, Pai. Aleluia, aleluia. Oremanai decante alamahai. Glória, 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 o nome de Jesus. Glória o Espírito Santo. Glória o poder do Espírito Santo. Pai, ajude essa pessoa que está dizendo que ela não tem força, Pai. Mas que venha algo do céu, a força do Espírito Santo agora, Jesus. Ajude esse jovem, Senhor. Ajude essa pessoa a ser liberta do vício, do álcool, da droga. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito de Deus entre e liberta essa pessoa agora. E a Tua palavra seja ministrada, Senhor. Oh, Jesus, capacita todos aqui nessa noite. Em o nome de Jesus nós oramos. E nós nos apossamos dessa graça poderosa. No nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão sentindo o mover de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos, pela tua unção nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Amém, aleluia, amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, fala que bom que você está aqui. Glória a Deus, que o Espírito de Deus te preencha em nome de Jesus.